Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 17 minutinhos. Está um pouquinho atrasado, né? Mas o Jornal do Meio-Dia está no ar. O Jornal do Meio-Dia, dia 19 de março, está no ar e é um oferecimento. Daqui a pouco eu digo oferecimento, porque primeiro, na verdade, eu preciso desejar uma boa tarde, né? Uma ótima tarde a todos os queridos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você. E feliz dia de São José para você e para todos os ouvintes. Que São José nos abençoe. Será que hoje vai cair aquela chuvinha que geralmente cai no dia de São José, que é o dia que o pessoal em todo o nosso Nordeste gosta de plantar o milho?
Eu acho que não, viu, Kátia? O sol, o céu tá tão lindo hoje aqui na terra da Gabriela.
Bem ensolarado, né?
Pois é, bem gostoso, né? Boa tarde para você também, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Se liga que a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Exatamente. Aí a gente já aproveita e vai direto para a previsão do tempo, né? Já que
estamos falando
eu fiz
disso.
Fiz essa pergunta para a Carla e Carla comentou aqui que o dia tá tão lindo que acha difícil chover. Vamos dar uma olhadinha aqui então, né? Na previsão do tempo em tempo real para ver como é que tá aqui. Realmente, Ilhéus predominantemente, né? Quer dizer, aqui na previsão do tempo fala predominantemente nublado. Mas, pra gente o dia tá lindo, porque tem pouquíssimas nuvens, tá? Mas faz 31 graus neste momento. Tá uma delícia, uma maravilha. Só mostra o dia ensolarado mesmo, viu, gente? Hoje é amanhã, então não mostra chuva pra hoje em Ilhéus. Vamos dar uma passadinha em Itabuna e ver se em Itabuna como é que tá o tempo lá. Também predominantemente nublado. Agora mostra aqui 33 graus em Itabuna, que hoje está em feriado, né, Carla? Por conta do dia de São José, que é o padroeiro da cidade, né?
Isso.
Já deve ter acontecido a missa solene na Catedral de São José, né? Enfim, aproveitar e mandar um abraço para o povo de Itabuna, tá? Pois é, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus. Tem recheio de economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, o mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus, ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Alta demanda na quaresma faz o preço do ovo da Páscoa disparar. Agora, eu preciso fazer um comentário. Ô, gente, a quaresma é outra... Não tem nada a ver com o ovo da Páscoa, sabe? A quaresma é outra coisa, gente. Aí até isso aqui utilizam para aumentar o ovo da Páscoa. Explica melhor esse aumento... É juros, é alta do combustível.
E o cacau lá embaixo?
É, pelo amor de Deus. Uns chocolates que não tem quase nada de cacau. Me deixe, viu? Ai, Carla, fala sério.
Folha de Pernambuco. Cupom reduz taxa Selic de 15% a 14,75% ao ano.
É outra coisa que é pra rir, né? Vem cá, Cupom. Grande baixa, né? Pelo amor de Deus. De 15 para 14,75. Pelo amor, é um absurdo essa taxa Selic altíssima no país. Mas, né, o governo continua se isentando. Porque o governo só quer endividar. Cortar na carne que é bom, nada. É só passar imposto pro brasileiro. Aí a taxa Selic sobe, o juro, e assim vai. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Morador vira refém e morre com um tiro na cabeça. Olha que coisa triste que aconteceu lá no Rio de Janeiro.
Jornal Correio Brasiliense, STF prorroga a investigação do Master. Delação avança.
E Diário de São Paulo também com o mesmo assunto, falando que o STF prorroga essa investigação do Master e a delação também está avançando. Eita, que eu só quero é ver quando começa essa delação. A casa de muita gente vai cair. É porque o celular daquele homem é uma bomba relógio. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no noticiário regional, vamos falar sempre, iniciando com a notícia de Ilhéus, destacando Ilhéus sempre aqui. É, vamos falar sobre uma ação importante, viu, que vai ocorrer para as mulheres. Atenção, mulherada de Ilhéus, você que mora em Ilhéus. Ilhéus oferta serviço de saúde para mulheres no centro da cidade, é isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus vai promover no próximo dia 26, tá? Quinta-feira, de hoje a 8, né? De 8 da manhã às 4 da tarde, na Praça JJ Seabra, no centro de Ilhéus. Ação especial de saúde voltada ao público feminino. Olha que bacana. Serão ofertados serviços como marcação de exames de mamografia e ultrassonografia, atendimento odontológico, vacinação, testes rápidos, além de aferição de pressão arterial e glicemia e outros, né? Marcação de consulta, lá você vai saber todos os detalhes. Também estão previstas palestras educativas com foco na promoção e prevenção da saúde da mulher. A secretária de Saúde de Ilhéus, Sonilda Melo, afirmou que a ação busca ampliar o acesso aos serviços e reforçar o cuidado com a saúde feminina. Segundo ela, a iniciativa marca o encerramento das atividades de março em referência ao Dia Internacional da Mulher. E ela comentou: vamos realizar uma grande ação voltada para as mulheres, reunindo diversos serviços essenciais de saúde em um só lugar. E a coordenadora da regulação, Daniele Machado, informou que serão disponibilizadas também 50 vagas para ultrassonografia transvaginal. Então, preste atenção, mulheres, para garantir o exame, as interessadas devem comparecer à regulação municipal no dia 24 de março, tá? Na próxima semana, das 7 da manhã a 1 da tarde, com pedido médico, cartão do SUS e documento de identidade. Então, você já tem aí um pedido médico de ultrassonografia transvaginal, corre na regulação no dia 24 de março, de 7 da manhã a 1 da tarde, tá? Nesse meio tempo aí, para você já pegar o seu voucher aí, e já deixar marcadinho, porque você já vai fazer no dia 26, tá bom? Então, a regulação funciona na rua Prado Valadares, no centro de Ilhéus, ali próximo ao calçadão. Praticamente, gente, fica num calçadão da Marquês de Paranaguá, porque é no mesmo prédio da CDL, tá? Que fica na esquina, assim, né? Isso. Com a Marquês. E essa rua lateral, que é a entrada para esse prédio, no primeiro andar, é Rua Prado Valadares, centro de Ilhéus. Mas você tá na Marquês de Paranaguá, tem o prédio da CDL, pode pegar assim na lateral, você vai subir para o primeiro andar e vai até a regulação do município, e aí você, mulher, dia 24 de março, você que tem o pedido médico já de ultrassonografia transvaginal, aí você corre para marcar, porque você já vai fazer dia 26 nessa grande ação no centro da cidade. A regulação conseguiu mais 50 vagas, tá? 50 vagas para este momento aí, tá bom? Aproveitar, tem outro recado aqui também que o pessoal da saúde está pedindo aqui para a gente divulgar, é sobre a mudança do SEMAI. O SEMAI, que é o Centro Municipal de Atenção Especializada, hoje e amanhã o SEMAI está fechado porque está fazendo mudança. E aí volta a funcionar normalmente a partir da segunda-feira, de portas abertas, segunda-feira, dia 23, no novo endereço. Localizado na Avenida Litorânea Norte, número 10, bairro Malhado, ali coladinho praticamente ao SAMU. É bem fácil, tá? E aí, como não é um local que fica que você chega lá para marcar alguma coisa, não. Todo mundo que vai para lá já está encaminhado, né? Tudo agendado. Então, as mulheres que estavam com agendamento para hoje e amanhã já foram comunicadas via telefone a mudança, a remarcação dos procedimentos, né? E aí, por conta dessa mudança, e a partir de segunda, dia 23, SEMAI estará de portas abertas no novo endereço, na Avenida Litorânea Norte, número 10, no bairro do Malhado, coladinho ali ao SAMU, tá? A mudança aí tem o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento, ampliando a qualidade dos serviços ofertados à população. Bem, 12 horas e 27 minutos. Ô Carla, vamos falar daquele assunto ali que ocorreu, né? Desse fato que ocorreu, infelizmente, na BR-415, ali próximo à CEPLAC, que foi o atropelamento de uma estudante da UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. Inclusive, a UFSB detalha socorro à aluna atropelada e cobra medidas de segurança na BR-415, não é isso?
É isso. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, divulgou nota oficial sobre o atropelamento da estudante Ellen Reis, de 23 anos, na segunda-feira, na BR-415, ali em frente à CEPLAC e ao campus Jorge Amado. No comunicado, a instituição afirmou que lamenta o ocorrido e informou que mobilizou equipes para prestar socorro imediato e apoio à estudante e à família. De acordo com a universidade, o atendimento foi iniciado logo após o acidente. E disse o seguinte, a nota: a coordenação de apoio administrativo do CJA anunciou o SAMU, acionou o SAMU, que socorreu a discente e a transportou para atendimento emergencial no hospital de base, diz a nota. A instituição também informou que acionou a Polícia Rodoviária Federal, responsável aí pelo registro da ocorrência e coleta de depoimento do motorista, que permaneceu no local. Ainda segundo a universidade, uma equipe com um psicólogo e assistente social foi deslocada para dar suporte à família no hospital. A universidade destacou ainda que mantém assistência contínua aos familiares da estudante. A UFSB presta suporte direto aos pais da aluna, moradores da cidade de Mascote, com a hospedagem em Itabuna, de modo que possam acompanhar a recuperação da filha, informou. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas também acionou o seguro e atua para viabilizar um auxílio emergencial. A instituição afirmou que segue acompanhando o estado de saúde da estudante e permanece disponível para prestar o suporte necessário, né, Kate?
Pois é, e na nota, a UFSB também cobrou medidas para aumentar a segurança ao acesso ao campus, que fica ali nas margens da BR-415. A universidade informou que já havia solicitado melhorias como iluminação, sinalização e redução de velocidade no trecho. Segundo o comunicado, um ofício enviado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, no início de março, pediu a reativação do controle eletrônico de velocidade. E, inclusive, a nossa fonte aqui, o blog Pimenta, entrou em contato com a assessoria de comunicação do DENIT em busca de informações sobre medidas para a segurança naquele trecho da BR-415, mas não obteve retorno até o momento. Para variar, né? A gente procura esses órgãos e ninguém responde, ninguém diz nada. Eu fico até me questionando, né? Para que a comunicação, que a assessoria de comunicação desses órgãos, né? Como o DENIT, por exemplo, que é um órgão federal. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais alguma informação, que pelo visto o pessoal da universidade vai continuar cobrando aí, né, mais segurança ali naquela área. E aí, surgindo mais alguma novidade, a gente volta a falar sobre o assunto, tá? Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Liels, Shopping Jequitibá, Natura e Liels e Unex, você em evolução. Vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte, Carla?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você envia sua mensagem escrita, tá? E nós divulgamos aqui. A Carlinha já está por ali navegando para divulgar a mensagem dos nossos ouvintes. E o que temos por aí, dona Carla?
O Newton César está passando por aqui, ele é lá do Alto do Carvalho. Ele disse aqui, olha, já estou ligado no Jornal do Meio Dia. Hoje é meu aniversário, viu, meninas? Gostaria de receber os parabéns da rádio.
Quem é o aniversariante?
Newton César do Alto do Carvalho, Kátia.
Newton César do Alto do Carvalho. Parabéns para você, tá? Desejamos muitas felicidades e principalmente saúde. Porque com saúde, né, meu amigo, a gente vai longe, né? Sem saúde nós não somos nada. Então, parabéns para você, Newton, Newton César. Feliz aniversário mesmo. Desejamos muitas felicidades, né, Carla?
É isso, felicidades, Newton. Obrigada pela audiência de sempre, né, Kátia?
Obrigada, Newton. Newton tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né? Nosso ouvinte assíduo, sempre participando também. Obrigada, Newton César. E realmente, parabéns para você e pro seu dia aí. Especial, aproveite o seu dia. Meu dia também é logo logo ali e eu vou aproveitar bastante.
Me leve, viu?
Só se você conseguir mais jaca pra mim, jaca dura, né?
Eita, olha aí, seu Paulo. Tá ouvindo a gente.
Se ela conseguir
gente,
mais
sempre.
Jaca dura pra mim, aí eu, né, libero aí esse meu dia especial aí. Ela está ao meu lado. Ô, gente, contar um segredo. A primeira coisa que eu cheguei aqui, ela perguntou: você trouxe minha vasilha? Porque você sabe, né, gente? Não devolver um tapaué. Não devolver um tapaué é problema. Oxi.
Olha.
Eu também sou assim. Então, a primeira coisa que eu fiz ontem foi lavar tudo bonitinho e botar na sacola. Já
minha vasilhinha maravilhosa.
Pra não deixar em casa, pra não esquecer. Falei, gente, vasilha, tapaué, dá problema. Acaba a amizade. Eu não quero continuar ganhando as frutinhas que o Carla ganha, divide comigo. Principalmente uma jaquinha dura.
Uma jaquinha boa daquela, né, amiga?
E chega toda limpinha. Oh, maravilha.
Caprichado demais,
Ave
gente.
Maria.
Muito carinho.
Oh, Jesus.
Beijão aí pro seu Paulo, Donadinha, toda
lá,
a família.
Lá do Banco da Vitória, né? Isso. Seu Paulo trabalha com a gente. Obrigada, seu Paulo, viu? Ele, seu Paulo, é uma pessoa maravilhosa, super atenciosa conosco, né?
Vamos mandar um abraço pro Beto aqui, Kátia. Ele que, enquanto a gente falava sobre o acidente da Ellie, né? Sobre a postura lá da universidade, ele disse aqui, olha, já estão colocando radar na rodovia 415 próximo ao acidente.
Tomara, né? Pra funcionar, né? De verdade? Não vai ficar lá de enfeite não, né? Porque se for pra ficar de enfeite, pelo amor de Deus, o radar tem que funcionar mesmo. Porque bem motorista que só aprende quando dói no bolso, quando começam a chegar as famosas multinhas, né, dona Carla?
Exatamente, Kátia. Vamos dar uma passadinha lá em Campinas, São Paulo. Quem tá por lá é o Carlos e ele disse aqui: quero mandar um bom almoço e um excelente abraço pra minha esposa Gilda aqui em Campinas. Também que ela tá ouvindo aí o Jornal do Meio Dia, viu, meninas? Ela não perde. Uma ótima quarta-feira e um feliz tarde para todos nós. Forte abraço. O Carlos, lá de Campinas, Kátia.
Abraço, Carlos, para você aí direto de Campinas, ligadinho aqui no JMD. Ele também sempre participa aqui conosco. Obrigada, tá? Obrigada mesmo pela audiência.
Pronto, vamos ver. Olha, nós falamos aqui, né, da ação que vai ter aí da Secretaria de Saúde lá na Praça JJ Seabra. E a nossa ouvinte disse aqui: por favor, repete novamente aí sobre os exames de ultrassonografia que serão ofertados.
Não, amiga. Entenda, amiga. Entenda. Presta atenção. Lá vai ter marcação de exame, vai ter mamografia, tá? E a ultrassom transvaginal. Mas pra você fazer essa ultrassom transvaginal, você tem que ter já o pedido médico. Então, para as mulheres que já têm esse pedido médico em mãos, pode ir dia 24 na regulação do município, ali no centro da cidade, de 7 da manhã a 1 da tarde, tá? Você tem esse período dia 24 de março. A partir de 7 da manhã, você vai lá no primeiro andar desse prédio ali da CDL, onde na lateral funciona a regulação, ali na Marquês de Paranaguá, com a Prado Valadares, tá? E aí você marca para fazer dia 26 nessa ação. Então você tem que ter o pedido médico, tá bom? Para quem não tem esse pedido médico, vá lá participar de outros atendimentos, de consulta médica, de fazer mamografia. Gente, aproveita, mulherada, para fazer uma mamografia, é importante.
Muito.
Né? Tem vacinação, lá vai ter vacinação, orientações médicas importantes. Então, aproveitem para participar. É uma ação gratuita para as mulheres, tá? De todas as idades. Então, vamos lá, mulheres.
A próxima reclamação vem de Sambaituba, Kátia, o ouvinte não quer se identificar, mas ele está se referindo, diz que tem muitos animais soltos. Ele deixou meio solto aqui, né, a reclamação dele em Sambaituba. Reclamando aí que tem muitos animais soltos.
É, deve estar à vontade em áreas que não deveriam, né? É, tem que verificar isso aí direitinho.
Daniel do Nelson Costa, olá, boa tarde, meninas lindas, Kátia e Carla. Quero dizer que esta fiscalização nas estradas tem que ser na cidade inteira. Esse é o melhor jornal, o Jornal do Meio-Dia.
Pois é, obrigada aí, viu? Obrigada pelos meninas lindas.
Obrigada, Daniel.
O melhor jornal.
Prontinho, por aqui é
Daniel,
só.
Daniel, né?
Isso.
Então, um abraço pro Daniel, tá? Obrigada pela audiência e continue ligado aqui no Jornal do Meio-Dia, tá?
Daniel do Nelson Costa.
Daniel do Nelson Costa, um abraço para você. 12 horas e 42 minutinhos, 12h42, vamos seguir aqui com informação para os nossos ouvintes. Vamos dar uma passadinha por Itabuna e falar da celebração aí, dessa programação especial de 70 anos da Igreja Batista Teusópolis. É, 70 anos de história e fé, e a Teusópolis realmente é uma igreja assim... É muito importante porque eles desenvolvem grandes ações, né? E a gente não pode deixar de falar sobre essa celebração especial. Então, a Igreja Batista Teusópolis de Itabuna inicia hoje as comemorações pelos 70 anos de história e de sua missão no Evangelho. São 7 décadas unindo fé, a fé cristã e a tradição dos grandes corais e projetos sociais que transformam a realidade regional. As celebrações do Jubileu de Platina serão em 2 momentos principais, agora em março e em setembro. Nos 2 momentos, a música como um grande fio condutor. Olha que legal. Então, de hoje até o dia 22 de março, a programação especial terá como ponto alto da apresentação de 2 grandes corais. O simbolismo das 7 décadas será refletido no número de vozes. 2 grupos de 70 integrantes. Cada um subirá ao palco. Olha que legal.
Muito.
E aí o primeiro será composto por jovens e adolescentes, enquanto o segundo reunirá aí a ala adulta da congregação, totalizando 140 vozes em cena. Segundo o pastor titular da Batista Teusópolis, Geraldo Meirelles, essa formação representa um retrato das diferentes gerações que construíram a trajetória da Igreja Teusópolis em Itabuna. Olha que legal. Então, vai ter música e conferencistas nacionais por lá, não vão?
Vai sim, olha, o cronograma de celebrações foi planejado para envolver toda a comunidade. Nesta quinta-feira, as atividades terão início às 19h30, com apresentações de corais e palestras do pastor Samuel Mouta, da Primeira Igreja Batista do Barreto de Niterói, lá do Rio de Janeiro. A programação segue no sábado, às 19h30, com apresentações musicais e mensagem do pastor Éber Aleixo, que é da Igreja Batista Vida em Brasília. No domingo, as celebrações ganham 2 horários, às 10 e às 18, com conferências com o pastor Éber Aleixo e apresentações de 2 corais. Durante os eventos, a instituição também prestará homenagens, entregando placas e a personalidades que contribuíram historicamente para o seu crescimento. A programação ainda inclui atividades voltadas ao público infantil ao longo dos 4 dias de evento, envolvendo aí toda a família, né, Kátia?
Exato. Então, só repetindo para quem quiser ir participar. Então, hoje e amanhã, tá? Nesta quinta e sexta, as atividades iniciam às 19h30. E sábado, dia 21, às 19h30, tá? E domingo, dia 22, 10 da manhã e 18 horas. Então, tem opções aí, né, para você participar. E vamos falar um pouquinho do legado para além do templo. Para além da atuação religiosa, A Teosópolis é reconhecida por seu robusto braço social. O impacto na comunidade é visível por meio de iniciativas como o Projeto Cabra Macho, referência nacional na saúde e no cuidado do homem. E o Ambulatório Teosópolis, que oferece atendimento médico e psicológico via PIS-ABCT. E na área de assistência, a igreja mantém a Casa do Vovô, no bairro São Judas. E o Projeto Acolher, voltado ao suporte de viúvas. Olha que interessante. O pilar de dignidade humana é reforçado pelo programa Morar Melhor, focado na melhoria e reconstrução de habitações, e pelo mercado solidário que fornece, né, alimentos e produtos de higiene pessoal a pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito interessante, né, Carla?
Muito, e esse ecossistema se completa com investimentos em educação e cultura por meio do Colégio Batista de Itabuna, do Instituto Teosópolis e do Centro Cultural Teosópolis, que promove exposições e abriga a Escola de Música Sacra, Emusita, além do acompanhamento Teosópolis, espaço de treinamento, lazer e entretenimento localizado no litoral de Ilhéus, confirmando aí o compromisso da instituição com o desenvolvimento integral da região.
Exatamente, muito, né? Então está sempre reafirmando o compromisso aí da instituição, que é muito importante mesmo. Parabéns à Teosópolis, Igreja Batista Teosópolis, lá de Itabuna. 70 anos de história, né? E muita fé. E eu acho interessante, assim, a gente falar de instituições como essa, que está sempre levando também, cuidando da parte social, sabe? Isso é responsabilidade social. Responsabilidade social é muito importante.
Sim,
né? 12 horas e 47 minutos. Se tiver chegado alguma mensagem de ouvinte, pode divulgar, tá? Porque no finalzinho do programa costuma enviar a mensagem e aí não dá tempo mais.
Isso. A gente está dando tchau, o pessoal está mandando mensagem aqui para gente.
É, exatamente. Então tá tudo ok, né?
Okay.
Vamos seguir aqui. Olha, atenção, hein? BR-101 será interditada aqui no sul da Bahia amanhã. Então, preste atenção nessa informação que vamos divulgar aqui para vocês, caros ouvintes. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o DENIT, informou a interdição de um trecho da BR-101 no quilômetro 444, ou seja, 444, ali em Ubaitaba. Então, essa interdição será amanhã, sexta-feira, dia 20, das 6 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o órgão, o bloqueio será necessário para a relocação da viga V7 dentro das obras de restauração de uma passarela de pedestres no local. Então, você que pretende seguir pela BR-101 amanhã, entre 6 da manhã e 5 da tarde, não vá. Deixa para depois das 5, ou se caso, deixe de preferência deixar para sábado, né? Então, durante a execução dos serviços, o tráfego será desviado para a via marginal, que estará devidamente sinalizada para orientar os motoristas. Então, se tiver muita pressa, você tem essa passagem. Segundo o DENIT, a medida busca garantir a segurança viária, tanto para trabalhadores quanto para condutores que trafegam pela rodovia. Bem, 12 horas e 50 minutinhos, vamos mudar de assunto, né, dar uma passadinha pelo município de Alagoinhas. A notícia não é boa, mas a gente precisa trazer a informação. Pai é preso suspeito de violentar sexualmente 7 filhos, né, Carla? Que coisa triste.
Muito triste, Kátia. Um homem de 58 anos foi preso ontem em Alagoinhas, no interior da Bahia, suspeito de violentar sexualmente 7 filhos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm idades entre 12 e 19 anos. As investigações tiveram início após uma das vítimas, atualmente com 19 anos, denunciar o caso ao Ministério Público da Bahia. Ela relatou que sofria abusos por parte do pai desde os 10 anos, informou que os irmãos também eram vítimas. O último episódio ocorreu em fevereiro deste ano. A polícia, a jovem disse ainda que não havia denunciado antes por medo, já que era ameaçada pelo suspeito. De acordo com a polícia, outra vítima de 17 anos também registrou a ocorrência e afirmou que sofria abusos do genitor. A última agressão também ocorreu em fevereiro. Ao todo, 7 vítimas foram identificadas, 5 do sexo feminino, com idades entre 12 e 19, e 2 do sexo masculino, de 15 a 17 anos. Após a denúncia, o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, onde foi instaurado inquérito policial. Com base nos depoimentos, áudios e outros elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva e medidas protetivas de urgência que foram autorizadas pela Justiça. O homem foi localizado no bairro Barreiro após diligências e teve um mandado de prisão cumprido. Ele havia mudado de endereço, segundo a polícia. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado para exame de corpo de delito e, em seguida, levado para a Delegacia Territorial de Alagoinhas, onde permanece à disposição da Justiça. Cadê a mãe dessas crianças, Kátia? Que situação, gente.
Meu Deus, que coisa triste, sabe? A gente ainda tem que divulgar isso. Porque nós estamos em 2026, né? Aí o povo pensa assim, ah, antigamente é que a gente via mais essas coisas. Não, não, gente. Infelizmente, esse tipo terrível, né? De fato, ocorre ainda. Pode estar ocorrendo na casa vizinha sua, no seu bairro, na sua rua, em comunidades, distritos, comunidades rurais mais distantes. Isso ocorre muito em todos os estados brasileiros. No Nordeste, então, é gritante. Agora ele vai pagar na justiça, né? Porque isso aqui é um crime absurdo.
Demorou, né? Foi preciso...
Violência sexual.
Uma das crianças ficar maior para poder tomar uma...
É, eu já vi casos desse tipo, já acompanhei,
gente.
Já entrevistei famílias com esse tipo de fato aqui, que realmente a pessoa, depois que ficou maior de idade, tomou coragem de procurar a polícia e denunciar. Mas ainda bem que ainda fazem a denúncia, né?
Isso.
Ainda bem. Olha, 12 horas e 52 minutos, nós vamos continuar aqui com mais informações, atualizar informações aqui, porque desde o início, quando vem ocorrendo, envolvendo aqui esse deputado, a gente vem falando sobre o assunto. É que, preso há 6 meses, Binho Galinha não deve ser afastado da Assembleia Legislativa e fica amparado por regimento. Entenda. O deputado estadual Binho Galinha, do PRD, deve conseguir manter seu mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, até pelo menos uma possível condenação da Justiça. A nossa fonte aqui, o Bahia Notícias, consultou o regimento interno da casa e apurou que a cadeira do parlamentar está garantida. Em razão de brechas dentro do texto, apesar de Binho Galinha não comparecer para uma sessão desde o dia 30 de setembro do ano passado. É brincadeira, né, gente? Consultado aí, né, consultando essa lista de presença das sessões da Assembleia Legislativa no segundo semestre do ano passado, o parlamentar encontrou que Binho Galinha se ausentou em 34 dos 55 encontros no plenário. Vocês entenderam? Dos 55 encontros que tem normalmente, cada deputado vai participar, ele se ausentou de 34. Maioria, né? Representando aí uma taxa de presença de aproximadamente 38%, conforme o regramento da casa. O deputado que se ausentar de um terço das sessões ordinárias pode ter seu mandato cassado. Contudo, essa regra não se aplica neste caso. É brincadeira, né?
Pois é.
E aí, o Bahia Notícias apurou que Binho Galinha está protegido pelo artigo 9º, 3º do regimento interno, o qual prevê que o deputado não pode ter o mandato suspenso ou cassado apenas pelo fato de estar ausente devido a uma prisão decorrente de processo penal. O regramento possui um mecanismo de proteção nos casos de parlamentares que cumprem prisões temporárias, como o caso de Binho Galinha, que está em detenção preventiva desde o dia 3 de outubro de 2025. E aí diz o trecho do regimento. Não será computada a falta para fim de perda de mandato decorrente da prisão temporária de liberdade em virtude de processo penal. É brincadeira, hein, dona Carla?
Pois é, e a reportagem aí dessa matéria também realizou um levantamento no qual aponta que das 34 faltas do Binho Galinha no segundo semestre de 2025, 29 aparecem como ausência justificada, sendo essa contabilidade iniciada desde a primeira sessão após a sua prisão, no dia 6 de outubro do ano passado. As justificativas para o não comparecimento nas sessões podem ser dadas das seguintes formas. Licença, que é quando o deputado está afastado aí por motivo de saúde para tratar de interesses particulares, claro, sem remuneração, né? E para exercer missões diplomáticas ou representar o Estado em caráter transitório. O suplente é convocado caso a licença ultrapasse 120 dias. Tem também as missões autorizadas, né, que desempenham de missões autorizadas pela Assembleia Legislativa. Comissões de representação, no caso aí o deputado que estiver atuando em nome da Assembleia em atos externos é considerado presente. A presença no edifício é considerado aí presente o parlamentar que estiver no edifício, sede da Assembleia, no horário das sessões, mesmo que não esteja no plenário.
Que eu acho um absurdo, tá lá passeando, papiando, tá lá, tá presente.
Parece aquele aluno que foi lá presente e saiu da sala de aula, né?
E tchau.
É por aí, né? Pois é, e tem também a atribuição do presidente, compete ao presidente da Assembleia justificar formalmente a ausência de deputados que estejam fora da casa em comissões de representação ou especiais. E tem essa aí a suspensão, né? Logo, o mandato de Binho Galinha não poderia ser cassado por um excesso de faltas na alma. A suspensão de sua cadeira para a convocação do suplente também não é prevista para o caso do parlamentar, ou seja, o suplente não pode nem substituí-lo, né? Conforme o regimento, a suspensão pode ocorrer caso o deputado sofra interdição por sentença judicial irrevogável devido à incapacidade civil absoluta. Outra circunstância seria por penalidade disciplinar, sendo aplicada pelo Conselho de Ética da Casa. Todavia, a sanção máxima prevê uma suspensão de 30 dias. E olha, Cátia, o cenário só muda se houver uma condenação criminal por sentença transitada em julgado. Nesse caso, a perda do mandato não ocorre por faltas, mas sim por base no artigo 9º, inciso 7 do Regimento Interno. Após a sentença condenatória, a Assembleia Legislativa ainda deverá decidir uma possível cassação em plenário, durante votação secreta por maioria absoluta. E vem aí a interpretação, né? Em outubro do ano passado, quando o Binho ainda era considerado foragido, o Bahia Notícias, que é a fonte da nossa matéria aqui, consultou o advogado constitucionalista e eleitoral, Cícero Dias. Na entrevista, ele informou que poderia haver uma interpretação de que a Casa Legislativa não precisaria aguardar necessariamente uma sentença da Justiça determinando a cassação. No caso aí, o que não ocorreu, Kátia.
Rapaz, vou te falar, viu? Deu coisa.
Binho Galinha mandou e desmandou aí, legal, sambou.
Ai, eu prefiro nem comentar mais, viu? Deixa eu mandar um alô aqui para o Anderson do Fala Ilhéus Notícias. Obrigada pela audiência, o Anderson, um abraço para você. Pessoal dos blogs, estamos sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, tá? Olha, 12 horas e 59 minutos. A nossa última notícia, a gente precisa falar aqui sobre o percentual de cacau e chocolates. Olha só essa notícia. Câmara aprova projeto que regulamenta o percentual de cacau em chocolates. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a quantidade mínima de cacau e seus compostos em produtos como chocolate e cacau em pó. A informação sobre o percentual de cacau deverá constar na embalagem frontal do produto, em tamanho não inferior a 15% da área em caracteres legíveis para fácil visualização. Assim esperamos. O texto aprovado anteontem, na terça-feira, dia 17, é um substitutivo do relator, o deputado Daniel Almeida, e para o projeto de lei 1769 de 2019, de autoria do Senado. O texto original foi alterado pela Câmara e, por isso, retornará para a nova votação no Senado. O substitutivo traz conceitos para definir os subprodutos da amêndoa do cacau usados na fabricação dos derivados de cacau. Assim, a massa pasta ou licor de cacau é produto obtido com a moagem das amêndoas de cacau torradas, enquanto a manteiga de cacau é a fração de gordura extraída dessa massa. Já os sólidos totais de cacau são resultantes da soma da manteiga de cacau e dos sólidos secos, desengordurados, que é massa de cacau e cacau em pó. O deputado retirou do texto do Senado a terminologia amargo ou meio amargo. Por quê? No trecho que exige um mínimo de 35% de sólidos totais, que é massa mais manteiga de cacau. O relator manteve, porém, a exigência de que um mínimo de 18 pontos percentuais sejam de manteiga de cacau e 14 pontos percentuais sejam isentos de gordura. Ele incluiu um limite de 5% para outras gorduras vegetais autorizadas. Aí a gente vai trazer aqui o que fala em relação aos chocolates. Por exemplo, ao leite, meio amargo, amargo. Ao leite, vamos começar aqui. No caso do chocolate ao leite, serão 25% no mínimo de sólidos totais de cacau e um mínimo de 14% de sólidos totais de leite e seus derivados. A norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, define o chocolate com esse mínimo de 25%. Portanto, o projeto diferencia esse tipo caracterizado como chocolate ao leite de outros que não têm leite. Já o cacau em pó é definido como o produto obtido pela pulverização da massa de cacau com um mínimo de 10% de manteiga de cacau em relação à matéria seca e um máximo 9% de umidade. O estudo recente feito pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura, o SENA, da Universidade de São Paulo, USP, analisou 211 amostras de 116 marcas de chocolate em barra vendidas no país e constatou que, apesar de seguirem a proporção mínima de 25% de sólidos de cacau, aquelas denominadas chocolate meio amargo tinham a mesma proporção de cacau e açúcar encontrada em chocolates ao leite e branco. Ei, Brasil! O projeto cria uma nova categoria denominada chocolate doce para definir produto composto por sólidos de cacau e outros ingredientes com no mínimo 25% de sólidos totais de cacau, dos quais pelo menos 18 pontos percentuais de manteiga de cacau e pelo menos 12 pontos percentuais devem ser isentos de gordura. E aí tem a questão de infrações, né, Carla, sobre essa questão aí, sanções previstas, no caso, no Código de Defesa do Consumidor.
Exatamente, a empresa que descumprir a norma estará sujeita a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. As regras entram em vigor 360 dias depois da publicação. O relator, o deputado Daniel Almeida, ele afirmou que o perfil do chocolate no Brasil tem mudado para produtos de maior qualidade e valorização de produtores locais, em especial aqueles com práticas sustentáveis de produção.
Pois é, então tá aí, né? Só que é uma vergonha o que fazem no Brasil. Pegar um chocolate, colocar muito gordura saturada, praticamente nada de cacau. É um absurdo, chocolate tem que ter cacau de verdade. Por isso é que eu valorizo chocolate gourmet, sim. Por exemplo, aqui em Leus nós temos marcas maravilhosas feitas aqui. Tem um chocolate do céu ali que, rapaz, é do céu mesmo. Delicioso. Aí tem não sei quanto por cento de cacau, sabe? Tem... Eu não queria ser injusta, não queria falar de vários. Tem a Dengo, chocolates maravilhosos, né? Tem uma outra loja ali que também, em frente à catedral, chocolate maravilhoso. Aí que você tem 40% de chocolate, de cacau, chocolate com 40% de cacau, de 60, de 50, de 70. Essas e outras marcas decentes, né? Mas já tem umas que, pelo amor de Deus, eu acho que tem que ter um controle com isso aí, exigências mesmo, e cobrar através do Código Direito do Consumidor, porque não é justo, não. O que tem de chocolate aí que não é chocolate de verdade.
É uma esculhambação e o valor lá em cima, e o preço lá em cima.
É. Então, tem que ter sanções mesmo previstas no Código de Defesa do Consumidor, tá? Chocolate tem que ser chocolate de verdade, não só no nome, né? Então, parabéns a essas marcas aí que eu citei. Eu gosto muito. Cacau do Céu, Dengo e outras. Amo. Outro dia eu conheci, gente, eu que esqueci o nome, um maravilhoso, um chocolate que eu ganhei. E ainda zero lactose. Lembra?
Delicioso. Inclusive, você tá me devendo o que tá lá na geladeira que você prometeu pra Raika e não trouxe,
Deus,
né?
Eu tô com um monte de chocolate lá em casa, vou trazer.
Pois é, eu já falei até pra menina, a menina tá lá sonhando.
Eu não posso comer muito também, não, tem que segurar a onda. Olha, ai, ai. 1h05, estourando 5 minutinhos, o que mais tá valendo. Vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Naturileus. O mês do consumidor chegou a Naturileus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do coração. Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.